Momento Cidade.
Todos os dias, pequenas decisões têm que ser tomadas no nosso cotidiano. Quanta comida precisamos ter na geladeira para não ter que voltar no mercado amanhã? Quanta água vamos ter que usar para cozinhar tudo isso que a gente comprou? E quanta energia vai ser gasta no processo? Separadamente, essas e várias outras escolhas geram uma série de impactos nas nossas vidas. Mas quando coordenados, esses impactos podem não apenas ser bem mais planejados, mas também resultar em pequenas melhorias e, com sorte, grandes mudanças envolvendo uma melhor distribuição dos nossos recursos no futuro. Agora imagine só ter que estender todas essas decisões para uma grande região como São Paulo. Será que pensar em conjunto é a solução? Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como integrar decisões envolvendo água, energia e alimentos pode ampliar a sustentabilidade urbana? Nesse episódio, a repórter Karina Taraziuk entrevista o pesquisador Matheus Henrique Amaral, autor da dissertação O Desafio de Definir Indicadores para Explorar a Sustentabilidade do Nexo entre Água, Energia e Alimentos na Macrometrópole Paulista, orientada pelo professor Leandro Luiz Giatti e defendida na Faculdade de Saúde Pública da USP. Olá, Karina.
Oi, Denis. Na entrevista que eu fiz com o Matheus, ele me falou da relação entre o consumo de água, energia e alimentos, e como isso se relaciona com a sustentabilidade da macrometrópole paulista. Para quem não sabe, a macrometrópole paulista é uma conurbação, ou seja, uma espécie de junção de metrópoles localizadas na região da Grande São Paulo. É um território composto por mais de 170 municípios. Possui 5 regiões metropolitanas e 2 aglomerados urbanos. O Matheus destacou que a macrometrópole é uma região bem desigual e que ainda faltam estudos e informações a seu respeito.
A macrometrópole é um território que carece de estudos e é um território também que precisa, né, reformular, rever as suas políticas e criar novas políticas.
A macrometrópole é um território complexo, bastante extenso e bem desigual. E a macrometrópole é um território que carece de informações.
Considerando que o foco da pesquisa do Matheus é sustentabilidade, eu perguntei por que ele estudou a integração entre as políticas de consumo de água, energia e alimentos nesse local. E ele explicou que é importante analisar esses recursos como um todo, de maneira interdependente e não isolada.
É necessário ter esse olhar que a abordagem do Nexo te proporciona, um olhar de interdependência entre recursos. Afinal de contas, os problemas são complexos, então vale a pena não olhar apenas para um, mas para abranger um pouco mais, ter uma percepção um pouco mais holística dos problemas.
Mas de que maneira esse estudo foi feito? O Matheus detalha.
Nós construímos uma matriz de indicadores com apoio de um modelo proposto pela OMS. E nós alimentamos esse modelo a partir de uma revisão da literatura e dos sistemas de informação de domínio público do país. Depois que nós selecionamos e sistematizamos esses indicadores, de acordo com o significado de cada um dos eixos desse modelo da OMS, nós testamos a aplicabilidade dessa matriz. E para isso, com alguns dos dados dos indicadores que nós selecionamos, nós agrupamos os municípios da macrometrópole de acordo com as suas características em comum.
Com esses indicadores selecionados, foi possível observar não só o que está por trás do consumo de água, energia e alimentos, mas também o efeito disso na saúde e no desenvolvimento humano dos municípios da macrometrópole. E o que exatamente são esses indicadores?
Esses indicadores, se organizados de maneira sistemática, são indicadores que permitem olhar não apenas para as relações de interdependência entre recursos, mas também para suas implicâncias sociais e econômicas no âmbito das cidades. O principal desafio foi identificar indicadores de característica intersetorial, porque no Brasil nós temos a tradição de produzir dados muito setorializados.
A partir dessa visão integrada dos recursos de água, energia e alimentos, o Matheus constatou uma coisa muito importante: surgimento de uma nova centralidade de municípios. Ele explica melhor.
Essa centralidade diverge do acúmulo de capital por ser composta de municípios estratégicos em termos de produção de água, energia e alimentos. E o que nos surpreende é que esses mesmos municípios, que são estratégicos na produção de recursos essenciais como água, energia e alimentos, esses municípios não contam com as mesmas oportunidades em termos de desenvolvimento humano, quando comparados com outros municípios da macrometrópole. E isso é injusto.
A constatação do Matheus lembra o que alguns especialistas dos anos 60 chamaram de teoria da dependência. Uma teoria que explica por que certos países mais ricos são capazes de desenvolver tecnologia, enquanto países mais pobres ficam responsáveis pela produção agrária e, consequentemente, se tornam dependentes da tecnologia criada pelos chamados países centrais e não conseguem desenvolver autonomia. Embora esse não seja exatamente o foco do Matheus, a ideia por trás do que ele chamou de nova centralidade de municípios também gera uma série de injustiças, especialmente ambientais, para cidades que provêm recursos.
A macrometrópole é um território onde existem injustiças ambientais em termos de provisão de recursos, por meio da prestação de serviços ecossistêmicos. Os municípios que registram piores índices de desenvolvimento humano costumam ser os municípios provedores de recursos, como água, energia e alimentos, né?
E com isso, o Matheus retoma o ponto-chave dos estudos da macrometrópole, compreender como esse território é desigual.
São Caetano do Sul, por exemplo, é um município que não possui nenhuma área destinada à atividade agropecuária e apresentou os melhores níveis de desenvolvimento humano da região. Diferente de Anhembi ou Natividade da Serra, que possuem uma grande área destinada à cobertura vegetal ou à atividade agropecuária e apresentaram um nível muito inferior de desenvolvimento humano se comparado a São Caetano do Sul. Então é uma relação muito injusta, porque são municípios que estão oferecendo recursos essenciais à manutenção da vida e ao ecossistema e não estão usufruindo dos mesmos benefícios em termos de desenvolvimento humano que São Caetano do Sul.
Sabendo disso, como enfrentar essa desigualdade e tornar essas regiões mais sustentáveis? Matheus, alternativas.
São Paulo pode ser mais sustentável nesse sentido, priorizando, por exemplo, o cultivo mais local de alimentos. Essa produção mais local favorece, né, o consumo de água e de energia. Então, menos energia e água vão ser gastas se esses alimentos forem produzidos a nível local.
E aqui ele reforça a importância de políticas públicas que incentivem uma produção mais local de alimentos. Lembrando que uma prática que auxilia na produção local de alimentos é a agricultura urbana, assunto que nós já discutimos aqui no Momento Cidade no passado, e você pode conferir no nosso feed. Além disso, o Matheus destacou que é crucial que a gente se atente às políticas públicas que deveriam servir à sociedade.
É claro também trazer a comunidade para essa discussão, trazer a prática para o Nexo, para essas abordagens que evidenciam essas relações de interdependências também faz sentido. Encontrar uma maneira de inseri-las também nessas políticas, para poder promover um pouco mais de sustentabilidade nessas relações de interdependência.
Por fim, o especialista apontou um critério essencial para o consumo de recursos ecossistêmicos mais sustentáveis e de maneira menos desigual nas grandes cidades.
É necessário que os gestores tenham um olhar mais amplo ou otimizar políticas que já existem ou construir novas. Na gestão de recursos, por exemplo, também cabe olhar para o território. Como nós vimos, a água que muitas vezes subsidia a produção de alimentos e energia, ela é proveniente de outros municípios. Como nós percebemos nesse trabalho, municípios esses que muitas vezes também não alcançam os mesmos níveis de desenvolvimento daqueles que estão recebendo o recurso. Então cabe olhar também para o território, é importante. E é claro também, vale a pena conferir um protagonismo maior na sociedade nesses processos.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é de Guilherme Calassa. A composição musical é do André Leite, com supervisão de Guilherme Fiorentini. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.